ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Quem traz tudo é o Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, o que vem por aí é a sequência da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu digo sequência porque ela começou ontem com a vitória do Corinthians por 3-0 na Neoquímica Arena. A bola rola a partir das 19 horas para Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Às 20 horas no Barradão em Salvador, o Vitória encara o Grêmio. Também às 20 horas no Morumbis em São Paulo, o São Paulo recebe o Juventude. No Heriberto Rilse, às 20 horas, muita gente hoje nesse jogo, hein? Criciúma contra o Flamengo. Às 21 horas e 30 minutos, jogo que terá transmissão da sua Rádio Nacional, Internacional e Botafogo, direto do Beira-Rio, lá em Porto Alegre. No Mineirão, também às 21 horas e 30 minutos, tem Cruzeiro e Palmeiras. No Antônio Alcioli, também às 21 horas e 30 minutos, lá em Goiânia, tem Atlético Goianiense contra o Fortaleza. Amanhã, duas partidas às 20 horas. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense versus Cuiabá. Jogo esse também terá transmissão da Rádio Nacional. E na Liga Arena em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe um desesperado Red Bull Bragantino. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. 6-2, você curtindo a Rádio Nacional. E quem também analisa essa penúltima rodada com a gente aqui é a Luciana Zogaib. Luciana Zogaib, hoje teremos o campeão, Luciana. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Podemos ter, né? Podemos ter aí o campeão. Quem sabe o Botafogo confirme esse título. Não depende só dele, mas acho que no que depender dele vai fazer a sua parte. E aí vamos ter que aguardar o que, que vai acontecer no duelo lá de Palmeiras e Cruzeiro, né? Isso é o que eu imagino, mas tudo pode acontecer também, né? Poderemos ter surpresas.
O lance da torcida, a gente sabe que hoje não teremos público no Mineirão. Você acha que isso é muito positivo para o Palmeiras?
Olha, acaba sendo, né? Ainda mais nesse momento, né? Reta final do campeonato. É um absurdo, para mim isso é inexplicável, uma situação dessa, porque... os acontecimentos, né, não foram no estádio, é muito surreal isso, e dar a desculpa de isonomia com uma atitude dessa, onde está a isonomia? Para quem? Para que lado? Isonomia é ser igual para todos, né? Nesse caso aí eu não vejo isonomia, eu vejo que acaba beneficiando o Palmeiras, enfim, Palmeiras que teve torcida no jogo de lá. E o Cruzeiro tá precisando do resultado também. Enfim, lamentável.
São 6-3, Valdir Luiz, tá na expectativa. Valdir, boa noite, amigo.
Boa noite, André Marques. Vivemos a expectativa de uma rodada muito importante do Campeonato Brasileiro, né? Rodada que pode dar o título ao Botafogo e pode complicar a vida do Fluminense. Porque três cariocas estarão em ação, né? O Vasco joga contra o Atlético Mineiro, apenas cumprimento de tabela, o Atlético vem mal, o Vasco não vence a 5 partidas, o Atlético não vence a 11, mas o Vasco leva um favoritismo por jogar em casa e o Atlético vive um momento muito ruim também no aspecto psicológico. O jogo do Flamengo com o Criciúma e Flamengo, que o jogo é lá no estádio Heriberto Rilse, interessa demais ao Fluminense. O Flamengo apenas cumpre tabela, alguns titulares não vão jogar. Esse jogo é de vida ou morte para o Criciúma, que dependendo do resultado, o Fluminense pode entrar em campo amanhã contra a equipe do Cuiabá na zona de rebaixamento. Mas o grande jogo da rodada, que pode dar o título ao Botafogo, é o jogo do Botafogo com o Internacional. Muita gente fala do desgaste que o time teve jogando com 10 no sábado, comemoração no domingo, mas o time é muito experiente, muito consciente, e o Botafogo tem tudo para conquistar um resultado positivo. O Internacional não tem mais chance de de conquistar o título, já está garantido na Libertadores, perdeu uma invencibilidade de 16 jogos. É o tipo do jogo que você não pode cravar um favoritismo, mas não pode descartar a possibilidade de Botafogo conquistar o título. É um jogo muito importante. No mesmo horário estarão jogando Palmeiras e Cruzeiro, aliás, Cruzeiro e Palmeiras, que o jogo é no Mineirão. Então, se o Botafogo fizer o seu dever de casa, vencer, ele fica num aguardo, porque se o Palmeiras empatar, o Botafogo é campeão. E se o Palmeiras perder e o Botafogo empatar com o Internacional, o Botafogo também é o campeão. Então é uma rodada muito importante para o futebol carioca, um brigando pelo título, o outro brigando para não cair. Então, quem sabe o Botafogo hoje, depois de 4 dias, seria histórico, né, para o Botafogo. O Flamengo aconteceu isso em 2019, foi campeão num dia e campeão no outro sem entrar em campo. E quem sabe o Botafogo, 4 dias depois de conquistar a Libertadores, conquista o Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. A Nacional transmite logo mais, Internacional e Botafogo, a partir de 9h15 da noite. Tá certo, André? Um grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Certíssimo, Valdir. Daqui a pouco a gente fala mais de Botafogo e Internacional. Bom, ontem o Corinthians atropelou o Bahia. Que fase do Corinthians, e a Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Fala, André, boa noite, tudo bem? O sonho do Corinthians ir para a pré-Libertadores do ano que vem está cada vez mais real. Isso mesmo, o Corinthians venceu o Bahia por 3-0 na Neoquímica Arena na noite de ontem, terça-feira, e encaminhou aí sua são para as fases preliminares da principal competição continental do ano que vem. O Corinthians impôs o ritmo desde o início do jogo, fez 1-0 logo nos primeiros minutos, né, na primeira metade da primeira etapa com o Memphis Depay, e depois no finzinho, no último minuto ainda do primeiro tempo, o Yuri Alberto complementou o 2-0 para o Corinthians, que foi para os vestiários de uma forma muito mais tranquila, jogando muito bem e sem sustos na defesa. Na segunda etapa, o Corinthians voltou mais tranquilo, tocando a bola, cadenciando o jogo que já estava em suas mãos, e Memphis Depay achou um golaço de falta para fazer o 3-0 e decretar mais uma vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a 8ª consecutiva, a maior sequência de vitórias do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro, e apenas uma vitória do maior número de vitórias consecutivas, que são 9, né, que são metas alcançadas por 2 times apenas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro de 2021 e o Internacional. Então, Corinthians aí pode bater mais um recorde na competição. O Timão agora já voltou a treinar, se prepara para enfrentar o Grêmio no domingo, quem sabe para confirmar essa vaga na Libertadores. Se vencer, o Corinthians já está confirmado matematicamente, mas até um empate pode classificar o Timão em caso de derrota ou do Bahia ou do Cruzeiro, né? O Corinthians fica de olho também no seu rival Palmeiras hoje, que entra em campo contra o Cruzeiro, porque uma vitória do Palmeiras já classifica antecipadamente o Corinthians para Libertadores. Em caso de empate ou vitória do Cruzeiro, o time mineiro ainda terá chances na última rodada. Então, hoje também tem um jogo importante para o corintiano ficar de olho. É isso, André. O Corinthians joga muito nas mãos do Ramon Dias. De fato, o técnico argentino encontrou um time ideal para o Corinthians. Corinthians que vem de muitos jogadores pendurados nas últimas rodadas, mas que tem conseguido não levar cartão e tem jogado com seu time titular sem perder peças, né? Então, consegue aí fazer com que o Ramon Dias repita o time, e parece que o meio-campo ideal do Corinthians agora se formou, né? Raniel, André Carrillo e o jovem Breno Bidon tem sido os titulares nos últimos jogos, jogado muito, inclusive Carrillo ontem deu assistência para o segundo gol do Yuri Alberto. Corinthians se fortaleceu na janela do meio do ano, foi essencial para essa retomada no Campeonato Brasileiro, e agora até já pode se classificar antecipadamente, como a gente citou aqui. Então é um fim de ano e de temporada que até o mais otimista corintiano não imaginaria, né? O Corinthians vai muito bem agora e pode até contar com a ajudinha do seu rival hoje para quem sabe se garantir na Libertadores do ano que vem. E só para complementar, Corinthians também está classificado para a Copa do Brasil. Corinthians agora que fica no mínimo, né, na nona posição do Campeonato Brasileiro, vai garantir essa fase direta para a terceira fase da Copa do Brasil devido à mudança de regulamento da CBF dos últimos anos. Então o Corinthians também, que não estava classificado para a Copa do Brasil, agora consegue mais uma competição para o ano que vem. É isso, André, até a próxima e um beijo.
Valeu, Mário. Outro pra você. Ô, Zogaib, Memphis Depay está fazendo a diferença, hein?
Papai, né? Papai Memphis.
Joga muito. Tá
joga
louco.
Muito, golaço, né? Inclusive. E o Corinthians numa fase espetacular, né? Mais uma vitória, né? Acho que tava até lendo que mesmo nos melhores momentos do Corinthians, campeão, aí não teve uma sequência tão boa, né? E, enfim... Realmente um momento muito bom pro Corinthians. Pro Yuri Alberto também, né? Assumiu aí agora
30 gols no ano
da competição. Ele que também estava bem questionado no início do ano, né? Não vinha bem, enfim. Como é que são as coisas, né? E realmente, o Corinthians vai com tudo, assim, e acho que também o muito mérito também do seu treinador, apesar, né, também de ser muito questionado o trabalho do técnico, né? Ele ajeitou direitinho ali, eu acho que o esquema do Corinthians e conseguiu.
Foi super bem.
É, conseguiu fazer a equipe rodar bem, jogando ali com dois atacantes, né? Que não é algo que a gente tem visto, né? Corriqueiramente, assim, no futebol aqui brasileiro.
É verdade. Bom, são 6:11.
Momento estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
Foi divulgado pela rede britânica BBC uma lista das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2024. Devido ao impacto causado pela excelente participação nos Jogos Olímpicos de Paris, a ginasta brasileira Rebeca Andrade está na lista da BBC. A brasileira está entre as 7 esportistas da lista. No site da emissora, aparece no perfil da Rebeca, além das realizações esportivas, a resiliência para chegar no topo.
E o Comitê Olímpico Internacional desaprovou o pagamento de premiações em dinheiro concedida por federações internacionais aos seus medalhistas olímpicos. Em reunião realizada ontem, a comissão executiva da entidade que comanda as Olimpíadas se posicionou contra a iniciativa adotada pela World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo, que distribuiu um bônus de $50 mil, cerca de R$303 mil, para cada medalhista de ouro do esporte nas Olimpíadas de Paris. O atletismo quebrou uma tradição de 128 anos de não premiar financeiramente os esportistas que disputam os Jogos Olímpicos. O COI nunca ofereceu dinheiro aos medalhistas, argumentando que competir nas Olimpíadas já é uma honraria. Anteriormente, Thomas Bach, atual presidente do Comitê Olímpico Internacional, já havia rejeitado a iniciativa, na ocasião que os comitês olímpicos nacionais devem ser os que decidem livremente sobre os prêmios dos atletas como motivação, não as federações. Além dos comitês nacionais, patrocinadores também costumam premiar em dinheiro os medalhistas olímpicos.
E ainda no momento estádio, o Maurício Costa conversou com o Douglas Silva, campeão da temporada de 2024 do Circuito Brasileiro de Surf. A entrevista foi no estádio no primeiro tempo dessa terça. Vamos conferir.
Olha só a galera aí que tá em casa. Eu tô aqui do lado do Douglas Silva, que é campeão de videogame.
Não
é campeão, mas joga videogame.
Jogo videogame, Free Fire.
Mas o que que você é campeão, Douglas Silva? Fala pra galera que tá em casa.
Eu sou campeão brasileiro de surf, né? O mais novo campeão brasileiro de surf 2024.
É isso, galera. A gente tá recebendo aqui no estádio primeiro tempo o campeão brasileiro de surf. Conquistou o campeonato no último fim de semana na Praia do Pepino. Praia de São Conrado. Pepino é pra gente aqui do Rio que fala... É a praia, o nome dela é mais antigo, mas é a Praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Fala, Douglas, primeiro, parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Pelo título.
Valeu.
Um título conquistado em algumas etapas, né? Não é só você ir bem em uma etapa e na outra, mas você tem que manter a regularidade, é isso?
Com certeza, né? É um ano cheio de etapa. É, são quatro, esse ano foram quatro etapas do Dream Tour, né? E o Dream Tour, pô, tem muito surfista bom. E eu tive que manter a constância, tipo, de alto nível de surf o ano inteiro. E, brother, cada campeonato, cada etapa parece como se fosse uma final. Então, a gente tem bons surfistas no circuito brasileiro. Então, é muito difícil, né, você manter a regularidade ali do surf. E eu consegui fazer isso bem durante o ano. E isso aí me consagrou um campeão brasileiro 2024.
E, Douglas, teve etapa na sua terra, perto, pelo menos, do lado ali, né? Você é de Maracaípe, Pernambuco. E teve etapa em Porto de Galinhas?
Porto de Galinhas. É isso aí. Eu fiquei bem feliz quando eu soube que ia ter a etapa em casa. Inclusive, acho que eu tava no Rio. E aí eu voltei mais cedo para ficar treinando, né? E nessa etapa aí eu fiz quarta de finais, inclusive fui uma das melhores baterias da minha vida, contra o Luan Ferreira, que é um atleta da nova geração de Pernambuco. E, pô, foi uma bateria muito radical e peguei o atual líder, né, que era o Edgar Groja, que ganhou a primeira etapa, né? Perdi a bateria para ele, foi uma bateria difícil, mas eu fiquei bem feliz com a minha performance lá dentro de casa, de poder representar, de poder ver a vibe da galera, né, por de Galinhas ali, nascido e criado lá. Então foi muito importante ver meu pai lá, meu tio torcendo, né, minha família, meus amigos. E, cara, foi mágico ter aquela etapa em casa.
E é muito bonito. Olha, quem tem oportunidade de visitar Porto de Galinhas, vai, porque é lindo. Aliás, Pernambuco inteiro é um estado maravilhoso. Sim. Deixa eu te perguntar. A gente recebe crianças, a gente tem muita criança que vê o nosso programa, adolescentes. O que você diz para quem quer trilhar nesse caminho do surf? A gente tem os brasileiros no circuito mundial, a gente tem brasileiro na Olimpíada, a gente tem você campeão brasileiro. Aí o cara, pô, eu quero pegar onda. O que ele tem que fazer?
Cara, o surf ele é muita persistência, né? Muita insistência em querer evoluir. É, tipo assim, você tem muitas horas de água, você tem que estar lá direto treinando, porque sempre que você começa a ficar em pé, você começa a colocar pro lado, você automaticamente vai querendo evoluir, querendo mandar manobra, e isso aí, né, vai com o tempo dentro d'água. Então você tem que treinar bastante e aí você vai tendo um ritmo de surf bem legal.
Valeu, Douglas! Tá aí o Douglas Silva, campeão brasileiro. Do lado dele tá o troféu, olha lá. É o troféu do campeão brasileiro. Obrigado, Douglas, pela sua presença aqui. Parabéns mais uma vez. É sempre bom a gente receber atletas de elite. Valeu, Douglas!
Muito obrigado.
Maravilha! Valeu, Maurício Costa, entrevistando o Douglas Silva, campeão de surf. E agora a gente volta a falar de campeonato brasileiro. Finalmente, para destacar Botafogo e Internacional, jogo lá no Beira-Rio, serviço especial daqui da Rádio Mais Querida, da Rádio Sem Fronteiras, com o André Luiz Mendes dando o recado logo mais. E o Rodrigo Ricardo tá chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André, e fã do No Mundo da Bola. Mais de 40 mil torcedores vão estar presentes hoje à noite no Beira-Rio para Internacional e Botafogo. Duelo válido pela penúltima rodada do Brasileirão. Em quarto lugar na tabela com 65 pontos, o Colorado quer confirmar a vaga para a fase de grupos da Libertadores e buscar o vice-campeonato para melhorar a premiação paga pela CBF. O time gaúcho não terá Thiago Maia e o equatoriano Ener Valência deve começar o jogo no banco. O técnico Roger Machado deve mandar a campo. No gol, Rocher. Na lateral direita, Bruno Gomes. Dupla de zaga, Rogel e Vitão. Lateral esquerdo, Bernabé. No meio de campo, Fernando, Tabata, Rômulo e Wesley. No ataque, Alan Patrick e Borré. Já o Botafogo pode ganhar mais um título a depender do que acontecer no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, que acontece no Mineirão e no mesmo horário do que o jogo do Glorioso em Porto Alegre. Com 73 pontos, o líder Botafogo tem os desfalques do goleiro John, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do zagueiro Bastos, que está contundido. O técnico Arthur Jorge deve escalar no gol Gatito Fernandes. Na lateral direita, Vitinho. Dupla de zaga, Adrielson e Barbosa. Na lateral esquerda, Alex Telles. No meio de campo, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. No ataque, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Se conquistar o Campeonato Brasileiro esta noite, o Botafogo de 2024 iguala-se ao Santos de Pelé nos anos 60 e ao Flamengo de Jorge Jesus em 2019, que ganharam no mesmo ano a Libertadores e o Brasileirão. Só lembrando que a Nacional transmite ao vivo Internacional e Botafogo a partir das 9h15 da noite. Valeu, um jogaço, hein? Um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo. Outro. Ô, Luciana, você acredita que o cansaço pode pegar pelo lado do Botafogo? Porque sábado é um jogo com um a menos o tempo inteiro, né? O jogo inteiro com um jogador a menos. Aí a volta festiva, comemoração. E aí, o que você acha?
É, com certeza, né? Tá bem mais desgastado nesse sentido, apesar que não, né, o Inter jogou, né? Jogou contra o Flamengo no domingo, né?
É, mas não teve o mesmo envolvimento emocional, né?
Mas por outro lado, é uma festa, né? Então, assim, aquela coisa, aquela empolgação, né? Não sei se talvez agora, né, que já passaram, sei, alguns dias, algumas horas, se bate, né? Bate ali o cansaço. E ainda com a viagem, né, para ter que jogar, enfim. Imagino que eles estejam fazendo aí uma preparação específica, mas eu acho que pode sim pesar. Por outro lado, o Inter entra muito desmotivado, né? Não vale mais nada, já perdeu as chances poucas que tinha, né? Então, acho que o Botafogo, com a motivação, com toda essa coisa, pode isso aí inflar.
E muda muito pro Botafogo, porque ele joga hoje. Aí vamos supor que ele não seja campeão hoje. Aí domingo é de novo. Aquela carga emocional. E na quarta-feira que vem já é o Mundial de Clubes, pô.
Pois é, vai ter
do outro lado talvez, do planeta.
Se conseguir chegar no final do Mundial, serão 5 jogos em 15 dias.
É muita coisa.
E com muita viagem, né? Porque assim, vai lá pro sul, volta, depois vai pra Doha, né, que é logo ali, pertinho, uma viagem comprida. Enfim, não tá fácil, mas assim, é um problema bom, né, de ter, eu acho.
É um problema bom.
Ainda mais já com o título da Libertadores assegurado.
Mas o calendário podia ser melhor.
Ah, com certeza, mas acaba sendo sempre assim, né, e acaba comprometendo a próxima temporada, e a gente viu isso acontecer tanto com o Flamengo, como também com o Fluminense.
E vai acontecer com o Botafogo.
E vai acontecer provavelmente com o Botafogo.
Bom, e o outro jogo que pode definir tudo é Cruzeiro e Palmeiras, e o Lincoln Chaves está chegando. Tudo bem, Lincoln?
Boa noite, André. Boa noite a todos que acompanham o programa No Mundo da Bola. Dá para acreditar que uma das partidas mais importantes deste Campeonato Brasileiro, que pode inclusive encaminhar o título, será disputada sem público. E não, a gente não vive mais os anos da pandemia da Covid. Depois de muitas idas e vindas, o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, logo mais, de fato, terá portões fechados. O martelo foi batido no começo da tarde desta quarta-feira pela CBF, que na noite de terça-feira enviou um ofício ao Ministério Público de Minas Gerais e à Polícia Militar do Estado para que torcedores dos dois clubes pudessem estar no Mineirão. As entidades tinham recomendado a realização do jogo com no máximo a torcida mandante, ou seja, a da Raposa, alegando questões de segurança. E o motivo é aquela emboscada de membros de torcedores organizados do Verdão contra os do time Celeste, que deixou uma pessoa morta em Mairiporã, na Grande São Paulo, no último dia 27 de outubro. Nas primeiras horas desta quarta, a Polícia Mineira respondeu à CBF admitindo a possibilidade de garantir segurança às duas torcidas. Só que aí a entidade que gerencia o futebol brasileiro entendeu que a mudança de posicionamento foi tardia e por isso decidiu manter o duelo com os portões fechados. O famoso tira casaco, bota casaco. E em meio a tanta polêmica, trata-se de um confronto que vale muito para os dois lados. O Cruzeiro, com 49 pontos, ocupa o nono lugar, a um ponto do Bahia, último time na zona de classificação à fase preliminar da Libertadores. A Raposa precisa vencer para entrar no G8, ultrapassando o Esquadrão de Aço e para assim ir à última rodada, dependendo apenas de si, para chegar à principal competição do continente. A equipe mineira, porém, vive um momento de muita irregularidade, com apenas 2 vitórias nas 13 partidas sob comando de Fernando Diniz. 12 delas com o time sofrendo gols. E o último tropeço foi o empate por 1-1 com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista no fim de semana. Após o duelo no Nabizão, o treinador se explicou.
Eu acho que os jogadores estão com falta de confiança. Os jogadores estão tentando, têm jogado cada vez melhor. O que a gente precisa é colocar a bola para dentro. Nas poucas chances que os adversários têm, não pode tomar um gol com um volume tão baixo de finalização do adversário. Quanto o Racing também, o Racing praticamente foram 3 bolas no gol e a gente tomou os gols. Então a gente precisa melhorar na finalização, ser mais assertivo. As chances que o adversário tem, que não tem sido muitas, a gente evitar os gols que a gente tem tomado.
O volante Lucas Romero e o meia Álvaro Barreal estão suspensos e desfalcam o Cruzeiro diante do Palmeiras, que por sua vez será 2 ausências no setor defensivo, com o zagueiro Gustavo Gomes e o lateral Marcos Rocha fora também por suspensão. Os substitutos, respectivamente, são Murilo e Mike. E este último, em entrevista coletiva, garantiu que o Verdão ainda confia no título.
Todos sabem que cada ano que se passa, os times vão contratando, vão ficando mais fortes e o campeonato vai ficando mais difícil. Vai ser um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, no Mineirão. Agora não depende só da gente, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que ir no Mineirão, fazer um grande jogo, procurar pôr o nosso jogo, mesmo fora de casa, sem os nossos torcedores. Mas vamos fazer de tudo para conseguir o nosso objetivo.
O Palmeiras tem 70 pontos, 3 a menos que o Botafogo. Para chegar à última rodada com chance de título, o Verdão, que é o vice-líder, tem de vencer o Cruzeiro. Se isso acontecer e o Glorioso perder do Internacional do Beira-Rio também nesta quarta, os paulistas assumem o primeiro lugar. Por outro lado, em caso de tropeço alviverde no Mineirão, somente a derrota botafoguense em Porto Alegre mantém o time na briga pelo tri. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. E é uma temporada do Palmeiras que deixa a desejar, né, Luciana?
Ah, sem dúvida,
né? A não ser que bata campeão brasileiro, aí beleza.
Ainda não quis falar sobre isso, né? Porque a gente pode queimar a língua, né? Porque ainda tem essa...
Tem chance.
Uma boa chance, né? Divide aí as chances com o Botafogo do título. É claro que o Botafogo tem um pouquinho mais, porque depende apenas, né, de si. Já o Palmeiras precisa aí que o Botafogo dê alguma tropeçadinha para poder chegar. Mas enfim, de fato é, né? Não, até o momento não conquistou nenhum título, né? E se a gente for ver o tamanho, né, do investimento que tem o Palmeiras, né? O histórico aí das últimas temporadas, espera-se sempre mais, apesar de ter feito bons jogos, alguns bons jogos, mas até mesmo nisso, né? Nos jogos em si, foram poucos os jogos assim que o Palmeiras realmente fez boas partidas, né? Eu acho que fugiu um pouco da regra que é o time do Abel.
Bom, e às 8 tem Criciúma e Flamengo, jogo que mexe na parte de baixo da tabela. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Muito boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, o Flamengo enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Rilse, às 8 horas da noite. Para a partida de logo mais, o técnico Felipe Luiz disse o que a torcida pode esperar da equipe.
Pode esperar o que eles estão... Que os jogadores, nossos jogadores falem no campo. É a única coisa que eles podem esperar, que a gente possa ir para Criciúma com os jogadores que estão muito bem, trabalhando, estão com confiança, foram campeões, querem jogar, querem continuar melhorando, querem competir entre eles, estão treinando forte, vamos para Criciúma para fazer um jogo e tentar vencer, que essa camisa ela exige vencer, vencer, vencer. Então, assim, não tenho nada a prometer, senão trabalho, preparar bem um jogo contra o Criciúma, é um adversário que vem numa fase que não é tão boa, está no rebaixamento, joga com nervosismo e a gente tem que jogar com as nossas armas para poder vencer.
Na 37ª rodada, o Flamengo é o terceiro colocado na competição, sem chances de título. Sem poder contar com De La Cruz e Gerson suspensos, os rubro-negros devem iniciar o confronto com Matheus Cunha no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Ortiz, na esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Eric Pulgar, Everton Araújo e Alcaraz. No ataque, Michael, Plata e Bruno Henrique. Já o Criciúma, que luta contra o rebaixamento, no momento ocupa a 17ª posição, a primeira do Z4. A diferença para o Fluminense, o primeiro clube acima da zona de rebaixamento, é de 2 pontos. Necessitando da vitória, o treinador Cláudio Tencati disse que o grupo precisa fazer nesses 2 jogos restantes para se manter na Série A.
Temos que assumir mais o jogo, temos que ter mais controle do jogo, temos que saber jogar o jogo e entender as fases, né? Para que a gente possa, nesses 2 jogos, tirar o melhor da equipe e a equipe buscar a pontuação que precisa. Aí todo mundo vai dizer assim, mas é impossível, igual você disse, 7 vitórias que não ganha. O bom do futebol é isso, que você sempre tem esperança. O bom do futebol é que você sempre tem a oportunidade no próximo jogo de fazer diferente e melhor. Então, que seja contra o Flamengo na quarta-feira. E essa equipe já demonstrou poder de reação. E é isso que eu vou enfatizar para eles.
O Criciúma deve começar a partida com Gustavo no gol, na direita Dudu, dupla de zaga o Alisson Maia e Tobias Figueiredo, na esquerda Miguel Trauco. No meio campo, Barreto, Ronald, Mateuzinho e Marcelo Hermes. No ataque, Bolassi e Felipe Vizeu. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E aí, Luciana, o que você espera de Flamengo e Criciúma hoje?
Olha, eu espero que um Criciúma realmente vindo com muito mais ímpeto nesse jogo, porque precisa escapar do rebaixamento, né? Para o Flamengo vale nada mais, né? Mas é claro que tem ali, como a gente já falou, um Felipe Luiz fungando no cangote, que não quer perder nem para o ímpar, e tá certo ele. E muitos jogadores também ali, né, que vão ainda voltando, enfim. O Flamengo tá com muitos desfalques para esse jogo. Né, e não tem assim grandes ambições, né? Mas eu não creio nessa questão que se coloca aí de Flamengo entregar jogo, isso eu acredito que não vai acontecer. Flamengo, acho que vestiu a camisa do Flamengo, né? Você tem que entrar sempre para vencer, é o lema, né, do clube, vencer, 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 é o lema do Felipe Luiz e tenho certeza que também da maioria dos jogadores. A gente falava também sobre a questão, né, do Fluminense e o Flamengo terem ali a administração do Maracanã, muita gente levantava sobre isso, né, porque o Fluminense cair para a Série B tem uma questão aí também, né, de como ficam os jogos no Maracanã, como ficam também essa questão da arrecadação, mas eu acho que nada disso vai estar sendo levado em consideração ali no vestiário e ali dentro do campo, são os jogadores buscando a vitória.
Também acho. Valeu, Luciano, um abraço, até a próxima.
Valeu!
Fechando No Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Grande abraço, galera, tchau!